Bem, muito boa tarde. Vamos iniciar então esta audição da Associação Portuguesa de Linguística e eu começaria por agradecer muito a vossa presença, a vossa disponibilidade para... Faça favor, estamos mesmo a começar, portanto, calhamos bem, por amor de Deus, muito bem. Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda. Agradecer a vossa disponibilidade para nos ajudar mais uma vez a refletir sobre o acordo ortográfico. Nós temos limitações de tempo e, portanto, vamos começar. Não queria ser muito... a nossa grelha daria cerca de 10 minutos para uma exposição inicial da vossa parte. Vamos tentar andar à volta disso sem prejuízo de acertarmos os tempos na parte final. Cada um dos seus deputados, se assim o entender, colocará algumas questões, de modo a que possam ainda ter mais algum tempo na parte final. Faça o favor, Sr. Presidente.
Então, muito boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigada por nos terem contactado e por nos darem esta oportunidade para nos pronunciarmos sobre o impacto da aplicação do acordo ortográfico. Eu gostaria apenas de contextualizar um pouco, só para dizer que a Associação Portuguesa de Linguística, a que tenho a imensa honra de presidir, representa a grande maioria dos linguistas profissionais que desenvolvem o seu trabalho na Academia Portuguesa e nos centros de investigação nacionais e internacionais na área da linguística. Foi criada em 1984, é uma associação de caráter científico e cultural e que tem, entre os seus principais objetivos, não só promover e desenvolver o estudo da linguística, como também fornecer aos seus associados um espaço de debate e possibilidades de cooperação. Portanto, temos um evento anual que se realiza ininterruptamente há 33 anos, o que mostra bem que somos uma associação com bastante dinâmica e com interesse. Tem outro dos seus objetivos, que é elaborar pareceres e formular sugestões e críticas sobre questões de ensino e de investigação em linguística. Alguns dos nossos associados foram já ouvidos por este grupo de trabalho, nomeadamente a professora Margarida Correia, não é? Porque veio, que esteve presente em representação do CELGA e o TEC, e ao longo dos vários anos de todo este processo, deste longuíssimo processo sobre o acordo ortográfico, vários associados têm participado na discussão com parceiros e opiniões. Temos todo o gosto em estar aqui para o fazer nessa qualidade. Eu tenho um conjunto de questões com as quais poderia começar, mas algumas delas eu penso que são do conhecimento dos senhores deputados, porque esta discussão sobre o acordo ortográfico, para além de ser longa, é às vezes muito confusa e, sobretudo, quando ela parte para a opinião pública, gera-se uma confusão muito, muito grande entre a razão e o afeto, não é? Porque há uma confusão que se estabelece, não raras vezes, que é a confusão de que ortografia e língua são uma mesma coisa. E isso é um erro crasso. Pronto. A língua a língua é... expressa-se primariamente na oralidade, não é? Portanto, pertence aos falantes, a cada um de nós. São os falantes que a usam, são os falantes que a mudam, e acho que nada pode ser mais democrático, porque, na verdade, qualquer pessoa fala pelo menos uma língua, não é? E usa pelo menos uma língua no seu cotidiano, mesmo que seja alfabetizado ou não, mesmo que conheça as regras de ortografia, que não conheça as regras de ortografia. Portanto, isso para nós é muito claro e muitas vezes há uma confusão muito generalizada sobre esta questão. Claro que a ortografia de uma língua vai buscar alguns critérios e algumas características dessa língua, bases para se reger, obviamente, não é? Portanto, e a nossa língua, ao longo dos tempos, a ortografia tem sido, sobretudo, discutida entre posições radicalizadas de mais tradicionalistas que olham para a ortografia com uma versão mais... que tem que espelhar a história da própria língua, mais etimológica, e outras que dizem que não, que ela tem que ser um pouco mais transparente, porque o facto de ser mais transparente, ou seja, de haver uma relação mais direta entre a forma gráfica e o som que corresponde, facilita, e nós sabemos que facilita, porque temos estudos internacionais que demonstram que uma ortografia mais transparente facilita o processo de aprendizagem e de leitura. Sobretudo no seu processo de aquisição. Não nos podemos aqui esquecer que, a partir do momento em que qualquer pessoa é alfabetizada, estes processos praticamente se tornam automáticos, não é? Portanto, nós, quando estamos a escrever, não estamos a escrever, a pensar nem na história daquela palavra que estamos a escrever, nem na história, não estamos a pensar nesses aspectos. É um processo automático que nós utilizamos porque estamos alfabetizados. Pronto. Sobre o acordo, não sei se quer interromper, eu posso concentrar em diálogo. Eu estou só a tentar fazer aqui um bocadinho ponto da situação, não sei se estou a ajudar a pôr mais ou menos as questões. Depois posso passar aqui ao meu colega Mário Filipe, que tem estado mais a par das questões do processo do acordo ortográfico, porque esteve mais envolvido ao longo dos anos neste processo. O acordo resultou de uma iniciativa política, não é? E que teve como objetivo a uniformização da representação gráfica das variedades do português faladas nos países subscritores. De modo a que essa uniformização gráfica pudesse ter expressão nas instâncias internacionais, não é? Portanto, houvesse alguma uniformização. Agora, não se trata de uniformizar a língua. Isto não existe. Não é? Portanto, trata-se de uniformizar a forma gráfica da língua, de tentar que haja alguma convergência de critérios, alguma convergência, mas não, está absolutamente fora de questão questões que nós ouvimos como agora vamos começar a falar como a variedade X ou a variedade Y. Não se trata de nada disso. Nós estamos a falar de ortografia. Ponto. Okay? Isto é muito claro. Para cumprir este desígnio do acordo, tal como já disse anteriormente, foram chamados a participar no processo linguistas de vários países, discutiram, tiveram que tomar posições conjuntas, e a própria noção de acordo é isto mesmo, não é? Portanto, o acordo tiveram que discutir até chegar a um ponto de acordo. Se calhar, em alguns momentos, tiveram que fazer cedências uns e outros. Faz parte da natureza do próprio acordo. Agora, se pensarmos, eu acho que às vezes há um pouquinho de injustiça quando se olha para as pessoas que pensaram neste acordo, assim, se pensarmos na variação inerente e natural de uma língua, e, por exemplo, centrando agora aqui um pouco no espaço da língua portuguesa, na dimensão de Portugal de continental e insular, temos uma variação muito grande, não é? Contemplar variação e contemplar alguns aspectos na ortografia já é complicado. Agora imaginem quando tentamos juntar todas as variedades. Portanto, o trabalho destes nossos colegas linguistas foi absolutamente colossal. E foi, de facto, necessário juntar vontades de que as coisas funcionassem. E isso às vezes acho que é um bocadinho, as pessoas estão um bocadinho injustiçadas. Do ponto de vista técnico, o acordo apresenta incongruências e ambiguidades, mas que não invalidam o mérito do seu todo. Pelo contrário. E muitas destas são esclarecidas após a publicação, ou vão ser esclarecidas após a publicação e a disponibilização gratuita dos instrumentos normativos que completam o acordo, ou seja, os vocabulários ortográficos nacionais e o vocabulário ortográfico comum. Portanto, muitas destas ambiguidades que as pessoas falam, ou de que se ouve falar, na verdade vão ser esclarecidas. E aquelas que ficarem por esclarecer, garanto-vos que serão, de certo, muito poucas. Portanto, serão residuais. As alterações mais evidentes as alterações mais evidentes do acordo tornaram esta ortografia, nossa ortografia, e estou a falar-me agora estritamente da ortografia nacional, uma ortografia mais transparente, porque ao fazermos mais transparente, eu quero explicar o que é que significa transparente. Significa que há uma relação muito mais direta entre uma representação gráfica, um grafema, e o som que esse grafema representa. Ou seja, não há... é direta e biunívoca, portanto, não tornou-a mais transparente, mas não façamos confusões, a nossa ortografia é de base mista. Ok? Portanto, tem bases fonológicas, bases morfo, tem critérios de natureza fonológica, critérios de natureza morfofonológica e critérios de natureza etimológica. Portanto, tem os três, é mista. Não é nem puramente transparente, nem puramente opaca, está no meio. Se quisermos exemplos de ortografias que são, por exemplo, muito transparentes, temos o caso da ortografia da língua finlandesa, em que praticamente a relação entre som e entre a correspondência entre o som e o grafema é biunívoca e é estrita, direta. Ou então, ortografias que são mais opacas, como, por exemplo, o inglês, em que não é direta essa relação. Ok? Pronto. Pronto. Eu não me quero... Não sei quanto tempo tive. Eu tenho mais coisas para dizer, mas podemos depois, entretanto... Não sei se queres fazer alguma intervenção...
A questão da discussão do coro ortográfico no início foi... Porque às vezes se diz que não houve discussão, que as pessoas não participaram, etc. Eu só gostava aqui de lembrar o que se passou entre 86 e 88, isto é, há uma proposta que é apresentada em 86, há uma discussão que é feita de especialistas que saiu para o público, que recusam nomeadamente aquela questão mais, mais radical, enfim, se quisermos, da abolição do acento gráfico nas palavras proxítonas, ou nas drúxulas, enfim, como queiram, que depois regrediu, foi até se fizeram piadas sobre o assunto, e, portanto, a versão que aparece em 80, não é? A proposta de 80, é uma proposta que já reflete muito da discussão que foi feita e que levou à assinatura em 90. Não é? Por outro lado, algumas das coisas que foi aqui dito agora pela minha colega, eu quero também aproveitar já agora, esqueci-me de agradecer a oportunidade de estar aqui e gostava que isso ficasse também registado. A verdade é que a questão do vocabulário ortográfico comum é uma questão muito complexa. É uma questão que tem exigido a quem está a trabalhar nela, a quem tem trabalhado nela, muito trabalho de especialistas sobre este assunto. É verdade que a tradição sobre os vocabulários ortográficos cingia a dois países. É verdade também que no seguimento da 2ª Conferência Internacional sobre a situação do português no sistema mundial, que se realizou em 2013 em Lisboa, a Cplp encarregou o ILP, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, de gerir a elaboração desse documento, ou desses documentos, e difundi-lo depois no comum. Esse trabalho tem estado a ser feito. Vários países já o concluíram. Alguns estão ainda a trabalhar. É preciso não esquecer também que muitos desses países vivem situações muito dispares em termos sociais e políticos. E, portanto, há uma série de questões. Mas, enfim, penso que o trabalho que tem sido feito tem sido um trabalho muito, muito, muito importante. O vocabulário ortográfico nacional de Moçambique está concluído, o vocabulário ortográfico nacional de Cabo Verde está concluído, naturalmente o de Portugal e o do Brasil, outros também estarão próximo de ser feitos, e portanto é um trabalho que é silencioso, é até modesto do ponto de vista da visibilidade pública, mas que está a ser feito e vai, de facto, contribuir para esta harmonização e o retirar de algumas, de algumas das dúvidas que nos assaltam aqui e ali em relação a algumas palavras. Agora, a gente não pode é confundir a disponibilização desta informação com a vontade ativa de cada um em as consultar. Houve um passo, há um passo aqui muito importante que está a ser dado, que é o facto de esse vocabulário estar disponível online. E o que significa também que pode ser, não precisa de se esperar para uma segunda edição, ou de uma terceira edição, ou de uma quarta edição, para ser atualizado. Ele pode ser atualizado no momento, assim que os especialistas concordarem que esta forma deve ser alterada ou deve ser explicitada desta ou daquela forma. Portanto, este é um aspecto que eu gostava de realçar, porque é um dos, digamos, um dos elementos importantes da consolidação e da aplicação do Acordo de 1990. E acho que ficava por aqui, neste momento.
Muito obrigado. Eu tinha, Sra. Deputada Margarida Mano, tinha-me deixado duas questões que eventualmente, em função do que já disseram, podem não fazer já todo sentido. De qualquer modo, iria só colocá-las para passar a palavra aos Srs. Deputados, que faz referência a um parecer datado de dezembro de 2005, por solicitação então do Instituto Camões, em que se referia, não tendo o acordo de 90 sido objeto de análise técnica rigorosa por parte da comunidade científica, parece-nos prudente suspender quaisquer atos que tornem irreversível a sua aprovação pelo governo português. A questão é se passados todos estes anos, a questão se continua a achar que essas preocupações faziam sentido, ou se essas preocupações, olhando à distância, faziam sentido. O Sr. Professor, nomeadamente, fez alguma referência, já que houve alguma discussão, nomeadamente, relativamente à discussão de 88, nomeadamente, e de 86, salvo erro, que o acordo em 90 ganhou. Mas pronto, a questão deixo-a e poderão fazer, obviamente, responder. A outra é que num parecer mais recente, em que a Sra. Professora Isabel Fala é coautora, de 2013, fala nas imperfeições, incongruências, incoerências, contradições, discrepâncias e dúvidas do acordo, acrescentando que são absolutamente naturais por subjazerem, que subjazem a qualquer sistema linguístico, ainda assim justificando-se uma revisão profunda. Estará seguido. De qualquer... E, portanto, eu, no entanto, deixo aqui a questão já mais alargada em função do que se disse, que é, se bem percebo, e, portanto, já se disse aqui alguma coisa sobre a importância para que adquirem tanto o VOC, como a elaboração do VOC, como dos vocabulários ortográficos nacionais, e, portanto, quer dizer, como é que isto equilibra, digamos, quer dizer, quando se fala, por um lado, da necessidade de uma revisão profunda, sem pôr em causa, tanto quanto parece, tudo o que vocês disseram, a ideia de haver um acordo, enfim, não é? Mas, portanto, como depois do que disseram, a questão talvez se possa colocar qual é o equilíbrio, qual é o peso de cada uma destas coisas, portanto, partir para uma revisão ou alguns destes aspectos serem resolvidos pelo VOC e pelos vocabulários nacionais. Faz o favor.
Sim. Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, há um parecer da APL de 2005.
Perdão, então... vamos passar, sim, às suas perguntas todas. Eu peço desculpa e passava a palavra ao senhor, ao Sr. Deputado, a culpa é minha, ao Sr. Deputado Diogo Leão, como eu pedi desculpas. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Dar também as boas-vindas e agradecer a presença da Associação Portuguesa de Linguística e dizer que, antes de mais, gostava de acompanhar uma das questões levantadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, tendo em conta justamente este parecer de 2005, que eu creio que é assinado por uma antecessora da doutora, a professora Inês Duarte, exatamente, e que revelava, no fundo, também estávamos numa fase muito anterior do processo, o processo não estava, obviamente, em aplicação, isto é preciso contextualizá-lo, mas, no fundo, revelava um bocadinho mais de dúvidas, um grau de dúvida mais agudo, um bocadinho mais expressivo e mais crítico, talvez, do acordo ortográfico, mas também, lá está, contextualizando numa altura de maior indefinição. Mas, no fundo, acompanhar a pergunta do meu colega José Carlos Barros, no sentido de perceber esta evolução dentro da própria Associação Portuguesa de Linguística, no fundo, tendo em conta pareceres mais recentes e tendo em conta, principalmente, o resultado desta audição da intervenção que ambos os doutores aqui nos trouxeram. Depois, também não podia deixar, essencialmente, de fazer aqui uma pequena análise daquilo que ouvi agora mesmo, não é? No sentido de também reconhecer que a explicação e a intervenção dos doutores foi, ao contrário de muitas outras que tenho ouvido nesta penosa missão do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Acordo Ortográfico, foi bastante mais pedagógica, bastante mais construtiva mesmo, na forma crítica em como colocam alguns pontos, e que demonstra alguma confiança no futuro, nomeadamente com os vocabulários ortográficos nacionais e com o vocabulário ortográfico comum. E essa é uma atitude que, no meio de um debate tão acentuado, tão acalorado, onde por vezes existe algum grau de irracionalidade, onde eu tenho notado também um grau de radicalismo, de intolerância e de algum sectarismo, não é? E eu aqui não queria dizer de parte a parte, porque eu identifico claramente uma parte que é mais sectária e que, por baixo de algum tradicionalismo, acaba por incorporar, digamos, uma reação mais pesada face ao presente e face ao futuro da nossa ortografia, que está neste momento marcado. Eu queria, no fundo, elogiar a postura, isto é, independentemente das críticas e do trabalho que têm, naturalmente, desenvolvido, mas a postura de tolerância que aqui nos trazem nesta audição por parte da Associação Portuguesa de Linguística. Obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, agradecer a presença de ambos e desde já dizer-vos que considero que as vossas intervenções iniciais foram muito pertinentes, e só não digo que nos vieram tranquilizar, porque, na verdade, isto é uma discussão tão antiga e as posições que têm sido manifestadas são de tal forma recorrentes que, efetivamente, de um modo geral, as pessoas já têm uma opinião sobre aquilo que se passa. Em todo caso, eu gostava de reiterar e de sublinhar aqui um aspecto que não deixa de me causar alguma confusão. E, naturalmente, os senhores não têm nenhuma responsabilidade. É que, na verdade, há afirmações e há apreciações sobre este acordo que são de tal forma hiperbólicas que, a determinada altura, não se percebe muito bem a razão pela qual elas surgem. Tanto mais que se trata de um processo que vem de há muito tempo, as questões surgem de uma forma sistemática, e isto leva-me a colocar uma primeira questão, que é a seguinte: será possível fazerem-me o elenco, elencar as principais etapas de discussão deste acordo, onde estas questões de algum modo já foram suscitadas? Será possível fazer isso? Porque são 27 anos. Vão 27 anos, andamos nisto há 27 anos. Esta é uma das questões. A segunda questão, é óbvio que a língua é uma coisa viva, é algo vivo, quer dizer, portanto está em permanente mutação, é uma coisa que enfim, nós hoje não escrevemos como escreveu o Luís de Camões, nem o Gil Vicente, nem por aí fora, não, são coisas radicalmente diferentes, não é? E, portanto, e tudo aquilo que aqui nos foi dito sobre ortografia e fonética, etc., nós temos noção disso. Há aqui uma outra matéria que eu gostaria de ver esclarecida, se puderem, porque como isto é um acordo feito com várias partes, eu gostava de ter uma ideia do tipo de relação que mantêm com linguistas dos países com os quais, e portanto estão consignados nos tratados internacionais, não é? Sabemos que isto é um processo. Gostava de saber que tipo de relação é que tem sido mantida com esses linguistas, porque, como sabem, uma das acusações que sistematicamente é feita é que os senhores cederam aos vossos colegas brasileiros. É qualquer coisa que surge recorrentemente e que, inclusivamente, aparece não apenas na opinião pública, mas na publicada, não é? É uma coisa que está a correr sistematicamente. Eu gostava de entender, e isto leva-me a outra matéria que me parece que é importante também, que é a seguinte: O Sr. Professor disse-nos que os países estão a trabalhar neste domínio e que, portanto, muitos deles estão já numa fase muito avançada de concretização da parte que lhes compete. Eu gostava que fosse mais preciso nessa matéria, porque também devo confessar que me parece que... Eu bem sei que estas coisas levam tempo, mas um processo que decorre há tantos anos, não é? Obriga-nos a refletir das razões pelas quais... Não, é? Não nos é possível, enfim, chegar a um novo ponto de partida. E eu digo um novo ponto de partida porque eu sei que o acordo não vai ficar por ali. Depois vai ter que, obviamente, ele será sempre dinâmico. Obviamente será sempre dinâmico e, portanto, terá diversíssimas versões. Portanto, isso para mim é completamente claro. Mas eu gostava de perceber, portanto, essa relação que existe com os outros países. E há uma questão que nos preocupa particularmente e que eu tenho que colocar que é a seguinte e que tem a ver com questões práticas naquilo que diz respeito ao ensino do português nas nossas escolas. O acordo está neste momento a ser aplicado e eu pergunto tão simplesmente isto: quais seriam as consequências, por exemplo, da reversão deste acordo no ensino, por exemplo? E era isto. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença e colaboração.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar os senhores representantes da Associação Portuguesa de Linguística e agradecer-lhes a presença aqui em comissão e no grupo de trabalho mais especificamente e dizer que para nós, PCP, não é fastidioso falar desta questão, ainda que tenhamos que revisitar muitas vezes esta matéria, pelo contrário, porque temos em cada um destes momentos que temos tido a oportunidade de repetir até, temos vindo a aprender também novas coisas. Isto também é importante também para clarificar algumas dúvidas que vão surgindo. Pedir-vos desculpa por ter chegado atrasada e vou ter que pedir desculpas de antemão porque vou ter que sair para outro evento que tenho a decorrer na Assembleia e, portanto, vai ser um pouco complicado, de facto, conseguir articular isto tudo. Dizer, como sabem, a nossa posição relativamente ao acordo é sobretudo de dúvida, desde o início. Mais do que outra questão, dúvida, não só sobre a questão do processo em si, como ele se desenvolveu, mas de facto algumas questões que nós consideramos que não ficaram devidamente resolvidas e que agora, ainda agora, são de facto um problema e por isso aqui estamos. E efetivamente também não podemos dizer que não existe, porque existe, por isso estamos a falar dele, e era então também percebemos construtivamente o que temos aqui perante nós. E era interessante, e peço desculpa se eu por acaso perguntar alguma questão que tenham colocado na exposição inicial, mas gostaria de entender se por parte da Associação Portuguesa de Linguística o balanço que faz do acordo nos atuais termos em que isso nos encontramos, se existem defeitos, ou salvo seja, questões que possam ser melhoradas, alteradas, e em que sentido é que isso poderia acontecer, se faria sentido, e o quê, em que dimensão. Eu acho que também era importante percebermos isto, porque é evidente que quem trabalhou nestas matérias o fez com esforço, com estudo, e tudo mais, mas como é da vida, as coisas nem sempre depois na realidade acabam por se encaixar tal e qual como estão, e portanto era entender isto da avaliação que fazem sobre esta matéria e os aspectos mais problemáticos e que eventualmente qual é a perspectiva que existe em relação a isto, se há alguma hipótese de trabalho para futuro, o que é que consideram que seria aqui a metodologia também a seguir. Porque há pouco referiram também a questão da existência das incongruências e de algumas ambiguidades, e portanto era valioso também aqui para o nosso trabalho percebermos mais exatamente do que é que estamos a falar e em que medida estas questões têm impacto em todo este processo. Depois, em relação ao vocabulário ortográfico comum, nós também temos aqui uma dúvida, porque de facto nos parece que mais do que um são muitos, não é? Tendo em conta a variabilidade, não é? Cada país tem a sua... mas aquilo que se tinha perspectivado, ou pelo menos anunciado, diria talvez mais isto, no início não era bem essa a perspectiva, era de facto um vocabulário ortográfico comum que nos dava aqui uma perspectiva muito mais unitária desta questão, e era também perceber exatamente qual é a vossa opinião sobre isto. Foi aqui também referido uma questão relativamente à disponibilização em linha de todos estes materiais adicionais que nos vão também ajudar a entender melhor o acordo ortográfico, ferramentas que são fundamentais. Eu tenho outra pergunta. Então, e aquela imensa maioria de gente que ainda não tem acesso a conteúdos em linha, qual é que é a resposta que também tem de ter, não é? Para não, porque, de facto, podemos estar a falar de uma realidade, nomeadamente ao nível do interior do país, em zonas que, menos urbanas, em que há menos contacto com a internet, mesmo meios urbanos mais desfavorecidos, em que não há possibilidade, naturalmente, das famílias facilmente acederem a este tipo de situação, e se não estamos aqui, de certa maneira, também... qual é a desigualdade ou não que estamos aqui a se existe, não é, nesta matéria, e do acesso a estas ferramentas. E terminava aqui com uma outra questão que tem a ver com esta, com a forma como os vários países estão a desenvolver este processo. Era-nos também aqui útil entender, se têm noção mais concreta, de quantos e quais têm o processo mais atrasado e em que medida é que ele está atrasado, de facto. Porque também aqui nos dá uma noção do panorama atual e da perspectiva de até quando é que isto poderá estar solucionado por parte desses países. Pronto, eram aqui algumas questões que eu então deixava para reflexão, agradecendo mais uma vez a vossa vinda e pedindo desde já desculpas que vou ter que me ausentar, mas estando a ser gravado o conteúdo, eu depois consultarei com toda a atenção as respostas que nos puderem dar. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Obviamente ficará disponível o registro de áudio e teremos também uma nota sobre a própria audição. Eu passava-vos a palavra para dividirem como entenderem e muito obrigado.
Antes de mais, queria agradecer todas as questões que foram colocadas, que acho que vão no sentido de esclarecer um pouco e tentarmos trazer alguma luz, mas é essa a nossa tentativa. E também, se calhar, começar a trazer, e pegando ali um bocadinho nas palavras do Sr. Deputado Diogo Leão, alguma tolerância, alguma paz e serenidade a esta questão dentro do que é possível, não é? Relativamente às questões que a Sra. Deputada Margarida Mano deixou, que dizem respeito ao parecer da APL de 2005 e ao parecer que eu própria e a Dra. Isabel Seara fizemos a pedido de um Sr. Deputado aqui da Casa em 2013, ambos os pareceres falam na necessidade de revisão. É verdade. Isto era, se nós não falássemos na necessidade de revisão, era assumir que o acordo era perfeito, mas o acordo não é perfeito, o acordo pode ser melhorado. Tem algumas questões que são um bocadinho mais problemáticas, tem outras que são menos problemáticas, mas eu mantenho aquilo que disse inicialmente, não invalida a sua aplicação, e muito menos invalida a introdução de alterações num processo que ainda não terminou. Portanto, há de ser... no seio dos países subscritores, das comissões de cada, da reunião das comissões de cada país subscritor, que se calhar nós temos algumas propostas de alteração a fazer e os outros países também terão. Portanto, é nesse contexto, é nesse sentido. Deixe-me só recuperar que o parecer que, da minha antecessora, a professora doutora Inês Duarte, é muito bem feito. Não vou falar sobre o meu, que acho que é razoavelmente, mas pronto. Da professora Inês Duarte é muito bem feito, mas tem que ser contextualizado. Ele é de 2005 e diz respeito a um momento em que o acordo não estava a ser aplicado ainda não tinha entrado em vigor. A partir desta fase em que nós estamos é outra, já ultrapassámos essa fase. Portanto, o acordo está em vigor nas escolas, está em vigor nos documentos da administração pública, portanto, este parecer está datado no tempo, não invalida as questões que levanta relativamente à possibilidade de melhoria para o futuro, okay, mas neste momento não implica dizer, vamos parar com tudo isto e vamos recomeçar de novo. Meus senhores, vamos ter um bocadinho de bom senso nesta questão, não é? Portanto, parece-me claramente que estas as alterações a introduzir, a discutir, aquelas que são apresentadas por várias pessoas, pelos próprios linguistas, terão o seu fórum próprio quando todos os países subscritores se sentarem à mesa, se quiserem manter este acordo, e vão discutir isso e vão tomar as decisões. E nós só temos é que confiar, porque estão lá representados todos os subscritores do acordo. E, portanto, as decisões que forem tomadas são decisões, vamos imaginar, de comum acordo. Serão unânimes? Não sei, mas que eu saiba, há tantas decisões na nossa vida democrática, que não são unânimes. Hã? Esse é um tratado, pronto, ok, mas de qualquer maneira vão-se tentar com certeza conciliar as posições no sentido de ninguém se sentir maximamente prejudicado. Ou, outra coisa que é, obviamente, claro que é, não podemos introduzir alterações, nem promover alterações do acordo que de alguma forma dificultem ainda mais esta uniformização da escrita. O sentido é o contrário, não é? O movimento é o contrário. Certo? Pronto. Não sei se fui clara, portanto, relativamente à questão de introduzir alterações ou revisões agora, parece-me completamente extemporâneo, o processo não está concluído, o acordo será provavelmente alvo de revisões no futuro, sim, com certeza. Isto era imaginar que teríamos um acordo perfeito para o resto dos nossos tempos. Estamos há 27 anos a discutir este acordo. E torna-se um bocadinho, não sei, muitas vezes para nós, eu devo confessar, mas isso é uma opinião pessoal, quando eu ouvi que esta questão ia ser novamente debatida, eu pensei, oh meu Deus, outra vez não, está em ação, está a decorrer, não é? E depois nós temos, reportando ainda um pouco àquilo que, e depois já passo a palavra ao meu colega, ao meu colega Mário Felipe, as posições têm sido extremadas e têm sido muito extremadas, quando, sobretudo nas pessoas que são críticas em relação ao acordo. Mas eu entendo-as, eu compreendo-as. Vamos lá ver. Aprendemos a escrever de uma determinada forma. Através da escrita, quando somos alfabetizados, aprendemos inclusivamente a expressar-nos emocionalmente e passamos a ter uma relação afetiva com a nossa escrita. Não me apetece nada mudar aquilo que eu faço já automaticamente. Porquê é que eu vou mudar uma coisa com a qual já não tenho que me preocupar? Portanto, já não é um assunto, a partir do momento em que sou alfabetizado, não tenho que me preocupar mais. Uma das vantagens da discussão, das discussões várias do acordo, é que levaram algumas pessoas a refletir sobre as bases do próprio acordo, sobre as bases da ortografia que escrevem. Porque muitas vezes nós somos confrontados com essas bases de ortografia, com as regras da ortografia, quando estamos a aprender, não é? Quando estamos a aprender a escrever, quando estamos a aprender a ler, em que as regras são todas muito certinhas porque nós precisamos delas, mas a partir de uma certa altura já nem sabemos quais são as regras, porque já automatizámos o processo. Claro que depois de um processo estar automatizado, introduzir alterações, sobretudo para as gerações mais velhas, é um bocadinho complicado e é natural que as pessoas se sintam, digamos, acuçadas na sua relação afetiva com a escrita e com a forma como escrevem as palavras e que fiquem um bocadinho indignadas. Mas eu também vi muitas outras coisas que são muito falaciosas nesta discussão, que o recurso a exemplos completamente ridículos e que tentam levar ao extremo a utilização de algumas regras do acordo e que são absolutamente inverosímeis, porque nunca ninguém na vida vai utilizar aquelas construções. Portanto, muitas das coisas que aparecem para ridicularizar as regras do acordo, na verdade, são de uma frequência, são tão improváveis de ocorrer na língua escrita, percebe? São criadas para aquele momento. Porque isto, temos esta coisa fascinante que é, nós somos donos da nossa língua, somos absolutamente criativos no dia-a-dia, na forma como utilizamos a nossa língua, e também somos capazes de conceber, quando olhamos para as regras, somos seres inteligentes, conseguimos, dentro das regras que conhecemos e tudo mais, criar exemplos que nunca usaremos, a não ser para aquele efeito. Portanto, vamos acalmar. E há uma outra questão, e agora vou mesmo passar para o Mário Felipe, que é assim... Tenho conhecimento de que se deu entrada na Assembleia da República uma petição que tem vários nomes respeitáveis da nossa sociedade e que tem mais 20 mil assinaturas ou 30 mil, não sei em quantas vão, acho que não é um número que interessa, é esta vontade de sobre o acordo. Assim, eu pergunto, dessas 20 mil pessoas, quantas é que leram o texto do acordo? Quantas é que sabem o que lá está escrito? Porque eu fiz muita formação, eu e o Mário Filipe, fizemos muita formação sobre o acordo ortográfico, inclusivamente a estimados professores do ensino secundário, do ensino básico deste país, e com todo o respeito que eu tenho por todos eles, e vieram dizer coisas, e a primeira coisa que eu tive que fazer com eles foi, então vamos ler onde é que isso está no acordo. Porque, na verdade, o que mais houve foi desinformação sobre o texto do acordo. E com isto não quero dizer que o acordo é isento de problemas. Mas a desinformação tem jogado muito, muito a favor desta confusão toda. E isto nós precisamos ter essa consciência. Portanto, as pessoas têm que estar um pouco mais informadas... Vou falar demais, já.
Não.
As pessoas têm que estar um pouco mais informadas, mesmo os agentes que têm que utilizar, nomeadamente os professores e tudo mais, têm que estar mais informadas, têm que ir à origem das coisas. Sim. Ah, eu ouvi dizer, uma das coisas que eu ouvi dizer, ah, agora vamos escrever homem sem H. Eu disse, ah, é? Que interessante. Onde é que está? Está aqui o texto. Identifique. Percebem? E estas coisas passaram de boca em boca, porque temos esta relação de... Porque, felizmente, o nosso nível de alfabetização é muito grande e as pessoas são donas não só da língua, mas também da forma como escrevem. Agora, há uma coisa que eu também quero deixar claro. Na esfera privada, as pessoas escrevem como quiserem. Na esfera pública existe uma regra, existe uma lei que é para cumprir. Parece-me que é evidente. Ninguém vai preso por escrever segundo a norma de 45, ou se quiser, segundo a norma de 1911. Ninguém vai preso por isso, na sua esfera, nem na esfera pública, na esfera privada. Agora, na esfera pública, há uma regra para cumprir, há uma lei que está em vigor. Tem problemas? Tem. Agora, vamos olhar para todas as leis do nosso país e vamos ver quantas é que têm problemas, mas que estão a ser cumpridas. Podem-se mudar? Podem-se, no contexto próprio, claro. Vou passar a palavra ao meu
colega. Faça favor,
muito obrigado. Eu não gostava de discorrer sobre a bondade da perfeição, e não o vou fazer, como é evidente, mas em 1911 os republicanos tinham uma vontade magnífica, que era a de alfabetizar toda a gente, e para isso acharam necessário que houvesse uma norma ortográfica que servisse a todos. Isto é um desígnio republicano, é um desígnio de quem tinha, enfim, como se dizia na altura, pela instrução pública, não é? Uma vontade de levar a todos o conhecimento da escrita e da leitura. Vivíamos num período democrático, não é? E houve muita gente que se manifestou contra o Acordo de 1911. Entre 31 e 45 negociou-se várias vezes um acordo com o Brasil na altura. O acordo que foi assinado por nós e pelo Brasil entrou em vigor em Portugal, não entrou em vigor no Brasil, e depois estas questões têm que ver com, enfim, são outras questões, mas também têm o seu lugar na história. Até o próprio acordo, até a própria norma de instauração da norma de 1911 tem a sua própria história em relação ao Brasil e às consequências que teve no afastamento das duas ortografias. Mas foi assinado, entrou em vigor e não foi por causa disso. Não vou dizer que não se ouviram vozes discordantes, talvez por causa da época, mas a verdade é que, e um pouco para vermos a questão da dificuldade em relação aos vocabulários, à construção dos vocabulários ortográficos, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa que corresponde ao Acordo de 45 é de 67. portanto, 45, 67. Não é? Portanto, há um trabalho, digamos que entre 45 e 67 as assinaturas, duas assinaturas mudaram. Uma foi o Óscar Carvalho Lopes e Salazar, a outra foi Américo Tomás e Salazar. Depois já ninguém, as pessoas não referem uma que me apanhou a mim na escola, que é de 73. Não é? A reforma de 73, que retirou os acentos graves dos advérbios de modo, possivelmente, enfim, que tinham acento, tinham um acento grave, que deixaram de ter. Eu, curiosamente, ainda há pessoas que hoje escrevem, possivelmente, com acento grave. Não é? Mas, enfim, era uma dessas. Quando nós chegamos a 90 e chegamos a 2016, ou 17, que estamos agora, e temos uma tarefa ainda mais, como o Sr. Deputado muito bem referiu, creio que foi o Sr. Deputado, em relação ao vocabulário ortográfico comum, e que é, no fim de contas, juntar 8 vocabulários ortográficos nacionais num vocabulário ortográfico comum, essa tarefa é uma tarefa ainda muito mais complexa. Sobretudo, tendo em conta que os parceiros do percurso não têm uma tradição de construção desse processo. Mas fizeram-no. E estão a fazê-lo. Como eu referi há pouco, alguns já terminaram, outros estão a terminá-los em breve. Eu não não tenho informação do ILP neste momento em relação a essa questão, mas o que me tem sido, estão em fins de fazer, inclusive em maio, e fica só o de Angola por fazer. A construção do vocabulário ortográfico nacional é fundamental para a construção de um vocabulário ortográfico comum. Por uma razão muito simples. Porque o vocabulário ortográfico comum é sobre o que é comum e sobre o que é específico de cada uma das variantes. Fica assinalado como sendo daquela variante. Não é? Nós não utilizamos machimbum, não é verdade? Embora no tempo em que a máquina, enfim, em que o termo apareceu, curiosamente, não apareceu onde é agora usado, mas referia-se às machine pumps, às máquinas a vapor que faziam os elétricos, os elevadores de Lisboa, não é? Que eram machine pumps, que eram puxados a máquinas a vapor, portanto, aqueles elevadores da Glória, etc, etc, não é? E então aquilo vinha do inglês, e portanto era machine pump, e atravessou o Atlântico, passou a ser o machine bomb. E portanto já não existe no vocabulário português, não é? Mas ficará registado como existindo no vocabulário de Moçambique. É apenas um exemplo. Estávamos a tentar fazer aqui a questão das várias etapas. Não é? Quando em 2013, estou a demorar muito tempo.
Pedia-lhe que tentasse concluir, professor, porque estamos de facto em cima.
Sobre a questão das assistências brasileiras, eu acho que não há nenhuma razão para semelhante coisa, porque mais uma vez estas questões passam-se ao nível da escrita, não se passam ao nível da língua e, portanto, não é uma questão, ninguém vai passar a falar com sotaque só porque, com outro sotaque, só porque há uma alteração ou outra no vocabulário. Sobre a questão da relação que tem, a relação que se tem construído, digamos, dentro do âmbito do ILP, do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, para o trabalho dos vocabulários ortográficos nacionais e comum, é uma manifestação de que há um trabalho em comum que está a ser feito. Portanto, há uma relação que não havia antes e que há agora. Não sei se queres falar sobre a questão do ensino de português nas escolas, nas consequências da... Porque neste momento já, enfim, estamos a falar em 600 mil alunos que aprenderam com esta ortografia. Enfim, as consequências são fáceis de ver. Enfim, balanço.
Dá-me só... Penso que estamos a terminar, não é? Para concluir. Então, para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte. Para nós é muito claro o seguinte, e vou tentar ser sintética. O processo não está concluído, não se mexe num processo que não está... Não se deve mexer num processo que está concluído, vai introduzir... Diga.
Desculpe, só para perceber melhor. Ele está em vigor, não é? O vosso entendimento
está em vigor. Não está concluído porque não está... O que vão dizer é está em vigor para nós, mas não está o processo do acordo todo, do tratado todo em vigor, porque nem todos ratificaram. É só por isso que eu estou a fazer esta ressalva. Para nós está concluído e será em maio, quando tiverem todos os instrumentos disponíveis, está concluído para nós. Mas estamos a falar, quando eu estou a dizer não está concluído, estou a falar no acordo. E o acordo não somos só nós. Pronto. Portanto, nesse sentido, alterações não são bem-vindas nesta fase, porque é preciso concluir todo o processo e é preciso estabilizar. Depois disso, é preciso fazer uma reflexão conjunta entre todos os países subscritores sobre melhorias a fazer neste documento e neste acordo. Qualquer alteração neste momento teria impactos negativos no sistema educativo, teria impactos negativos na relação, se calhar, se fosse uma alteração unilateral na relação que nós temos com os outros países, e teria impactos negativos também na economia relacionada com as editoras. Teríamos que voltar a mexer outra vez na edição de livros, na edição online, na edição de tudo mais. Eu gostava, só mesmo para terminar, dizer o seguinte, lançar um repto aos senhores deputados. Eu sei que vocês devem estar fartos de pessoas que vos lancem reptos, mas queria-vos chamar a atenção para algo, que é, este processo tem sido bastante revelador da paixão que os portugueses sentem pela sua língua, não, aqui transformada, misturada na sua ortografia, quer seja por razões emocionais, por razões de identidade ou por outras. No entanto, este sentimento não tem sido correspondido pelos decisores políticos, porque existe uma grande indefinição em termos de tutela no que se refere a questões normativas da língua. Vou-vos dar um exemplo. Não existe uma entidade que regule, por exemplo, a criação de neologismos na língua. Existe uma entidade nova para designar, existe um objeto novo para designar. E aquilo que habitualmente se faz é... Aparece nos jornais e depois começa-se a utilizar. Mas não há nenhuma entidade que diga de acordo com as regras da língua, mais adequado seria isto ou aquilo. Depois, quando olhamos para a política de língua, temos a política de língua portuguesa no exterior, é tutelada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Instituto Camões. O ensino da língua portuguesa é tutelado pelo Ministério da Educação. Na sua dimensão cultural, é tutelado pelo Ministério da Cultura. Ou seja, tendo em atenção a sua relevância nacional e internacional, talvez fosse, e aqui é parte do repto que eu deixo para pensar, estratégico centralizar numa única entidade, com capacidade decisora, as dimensões que foram apontadas e outras, de forma a que se pudesse conceber uma política de língua integrada que contemplasse a preservação do património linguístico, a definição de estratégias e outros afins, e quem sabe até, não seria maravilhoso nós termos um museu da língua portuguesa, já que temos museus tão fabulosos em Portugal, museus de nova geração tão fabulosos, ter um museu de língua portuguesa onde as pessoas pudessem ir e ter contacto com aquilo que é a sua língua nas suas variedades, nas suas diferentes dimensões.
Existe em São Paulo.
Existe em São Paulo um, mas se calhar lá não... Está destruído, foi pelo fogo, não é? O fogo tratou disso. Mas, assim, se calhar as pessoas cá não têm conhecimento sobre... Fala-se muito da falta de oposição entre B e V como sendo uma característica, mas há outra, uma dimensão tão grande e tão rica na nossa variação dialetal, por exemplo, que é do desconhecimento da maior parte das pessoas. E se calhar as pessoas que têm esta paixão toda pela língua tinham a ganhar se tivessem... Onde ir buscar essa informação, que não é, evidentemente, onde ela está neste momento, que é nos centros de investigação que fazem o seu trabalho, mas que está guardada lá para quem quiser usar. Por fim,
Sim, termino? Termino? Por fim, agradecer a oportunidade de estar aqui, a me pronunciar e manifestar, do ponto de vista da Associação Portuguesa de Linguística, total disponibilidade para colaborar na discussão, no esclarecimento de quaisquer questões técnicas de natureza linguística. E não nos esqueçamos de uma coisa que eu tinha ficado com o Mário Filipe falar, que é o futuro. O futuro está aí. Queres dizer duas palavras sobre o futuro? Muito rápido.
Só para encerrar, e só para dizer uma coisa. Um bem que este acordo ortográfico tem é a palavra que o inicia, que é acordo, que era uma coisa que não existia antes. Era uma lástima que uma língua como a língua portuguesa, que é a quinta língua mais falada no mundo, tivesse duas normas e não apenas uma como qualquer língua normal. Isso é uma coisa. A outra questão que eu acho que é extremamente importante e que tem a ver precisamente com o futuro é o da investigação no processamento natural das línguas. Nós temos uma presença muito grande na internet, o que significa que os nossos internautas, temos cerca de 158 milhões de falantes de português que usam a internet, o que é absolutamente fantástico, na sua forma escrita, e que tem um grande potencial ainda de crescimento, mas há uma parte que nos está ainda, que pode inibir, digamos, o desenvolvimento do nosso contacto e do crescimento da língua portuguesa no futuro. E esse é o do processamento natural das línguas, é a investigação, é a capacidade que os falantes venham a ter para interagir com as máquinas. Eu, se quiser falar com o meu carro hoje, eu falo, mas falo em inglês. Posso, inclusivamente, falar em alemão, mas não posso falar em português. E isso é um problema que limita a promoção e a difusão da língua e a utilização da língua internacionalmente é o facto de não haver em Portugal, a FCT não ter, por exemplo, uma linha de ação que permita, uma linha de investigação que permita, por exemplo, que haja investigação nesta área, que haja interação entre a investigação e as grandes empresas internacionais que permitam, de facto, que a língua portuguesa seja também uma língua de interação com a máquina.
Muito obrigado. Eu lamento, não temos mais tempo. Eu só duas ou três notas. Só uma relativamente à sua surpresa de estarmos outra vez a debater. A justificação para se debater de novo o acordo ortográfico vem na sequência da Academia das Ciências de Lisboa, com as competências legais que tem e que a lei lhe dá ter suscitado este debate. Vem daí. E quem aprovou o acordo ortográfico foi a Assembleia da República e, portanto, deve estar atenta atenta ao que se está a passar. Mas, portanto, este grupo de trabalho nem tem por missão propor revisões, nem tem por missão debater, procurar fazer um ponto de situação, ver o que está a acontecer depois destes anos todos de aplicação do acordo ortográfico. Alguns elementos que, se entenderem que se justificam enviar-nos, pois poderão fazê-lo, mas de qualquer modo não, só como se assim o entenderem, em princípio não seja. E queria, essencialmente, mais uma vez, agradecer muito a vossa presença. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Mais tarde a pessoa passa na segunda ronda, porque há questões que de facto vão sendo suscitadas, apesar de que você acertar a investida, apesar de que também achamos que faço o mesmo assunto, a verdade é que nós próprios, o próprio tempo nos dá uma maneira.